Seja bem-vindo. Aqui é o Maurício, pastor da Brasa Church, e esse é o nosso canal de podcast. Não esqueça de se inscrever para receber notificações do canal semanalmente. Eu espero que esse conteúdo abençoe a sua vida.
Jogo da imitação é sobre esse tema de sermos discípulos de Jesus e sermos seus imitadores. É sobre como um seguidor de Jesus deve se comportar. E o assunto aqui da igreja, o assunto corriqueiro é exatamente esse. Assim que nós entregamos a nossa vida para Jesus, a grande questão é como nós conduzimos a nossa vida e quanto nós submetemos da nossa vida ao Senhor. Então, toda jornada de discipulado tem a ver com nos parecermos com Jesus, e isso só acaba no dia da sua morte, não vai acabar nunca. Todo tempo nós estamos trabalhando na nossa vida para nos parecermos com Jesus. E hoje é a primeira parte da série Jogo da Imitação. Você está sendo visto a todo momento. As pessoas estão olhando a sua vida. E não é olhando para te julgar, não é isso. Elas estão observando como você vive, observando como você lida nos negócios, observando como você trata o seu cônjuge, seus filhos, como você conduz a sua família. Você que é solteiro, como você se comporta como um solteiro, qual a sua linguagem, porque à medida que as pessoas, de maneira muito simples, estão te observando, Deus encontra uma oportunidade para falar aos corações delas e elas desejarem conhecer aquilo que mudou a sua vida. Então, Jogo da Imitação fala sobre isso, como nos parecermos mais com Jesus, como imitarmos Jesus. E o texto base para todos esses dias, três dias de série, é Mateus capítulo 4, versículo 19 e 20, que diz: e disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. E no mesmo instante eles deixaram as suas redes e os seguiram. Jesus chegou até aqueles discípulos, os primeiros pescadores, e disse: sigam-me, e eu farei vocês pescadores de homens. E no mesmo momento eles deixaram as suas redes e o seguiram. Amém? Vamos orar. Baixe sua cabeça. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que tem acontecido aqui, Senhor. Obrigado pela prosperidade que tem acontecido na nossa casa. As pessoas que tu tens enviado, aqueles que têm entregue a sua vida, os casamentos restaurados, as vidas restauradas, a esperança. A esperança que a tua luz trouxe na escuridão de muitos aqui. Nós somos gratos a ti, Senhor. Nós queremos nos parecer contigo, Senhor. Por isso hoje eu oro, fala ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Imitação. Quem aqui não imitou alguém em algum momento da vida? É natural, especialmente quando nós somos crianças, imitarmos alguém. E imitarmos quando nós admiramos alguém. O meu filho, logo no início que ele começou a mexer no computador, ele seguia uns youtubers, e ele começou a falar igual carioca. Falei, que é isso, cara? Não, ele seguia um youtuber. Aí daqui a pouco ele tinha uma coisa de paulista, e ele estava imitando essas pessoas que ele admirava. Foi assim na nossa infância, foi assim na minha. Eu não sei quantos nasceram aqui. Eu tenho um pouquinho mais de 30 anos. Nasci ali no finalzinho da década de 70, início dos anos 80. Tem alguém aí comigo? Não? Tem alguém nessa fase aí? Tem gente. E aí não tinha internet, eram poucos ídolos ou poucos modelos que a gente admirava, né? Eu não podia falar a palavra ídolo, Deus o livre. Minha mãe não deixava falar isso. Ídolo, tu não tem ídolo, teu ídolo é Jesus. Não, morria. Mas eu e o pessoal da minha rua, a gente amava o Michael Jackson. Quando ele lançou aquele CD, aquele vinil pequenininho, Thriller. Eu amava tanto que eu ia com uma luva na mão, uma luva branca para aula, com os dedos cortados, só uma luva. E todos nós, a gente se reunia para imitar o Michael Jackson, e eu consegui fazer o passe. O Moonwalker. Você lembra do Moonwalker? Não deu muito certo agora, que eu me esqueci, mas eu fazia ele melhor. Mas a gente estava sempre querendo imitar alguém que a gente admirava. Depois teve outra fase, teve a fase dos menudos. Alguém lembra? Mas eu quero pular essa parte. Foi uma parte ruim para a gente se esquecer. Agora, de fato, uma das pessoas que eu imitei muito na minha vida foi um professor de violão que eu tive. Eu tive muitos professores, mas esse, de fato, ele era muito marcante, porque ele era emblemático, ele era um uruguaio, ele era jovem, um pouquinho mais velho que eu. Eu devia ter na faixa dos meus 14, 15 anos. Ele tinha os seus 19, 20 anos. Aí ele tocava na noite de Punta del Este, veio morar em Porto Alegre atrás de um grande amor. E aí ele pegava aquele violão, tocava todo o tempo, ele era bem magro. Bochecha bem magro, um cabelo assim meio pro lado. Ele nunca olhava de frente assim, ele olhava sempre assim, com um olhar, camisa aberta no meio, uma corrente. E ele pegava o violão e ele cruzava as pernas, igual o Caetano Veloso, eu nunca consegui, sabe? E tocava aquele violão, e ele sempre estava tocando aquele violão. Na igreja sempre tem retiro e tem as rodas. Todo mundo jovem, todo mundo solteiro, e ele era a atração. Quem é homem aqui sabe que quando no time, ali no grupo, tem um homem que sabe tocar violão e ele é exibido e gosta de tocar, as atenções são todas para ele. Você sabe do que eu estou falando, né? Então todas as gurias amavam ele, olha o charme dele. E ele era meu professor, e o jeito que ele tocava era um jeito estiloso, assim, ele se mexia, fazia umas caras, umas coisas estranhas. E eu sem querer, não forçava isso, mas de tanto admirar, de tanto gostar do jeito dele, eu imitava ele também. E eventualmente eu estava ensaiando na sala, tocando violão, cruzava a perninha, eu metia uma coisa tipo assim, tocando, cabelo, camisa aberta. E a minha mãe, que é uma pessoa com senso de humor apurado, ela passava na sala falando, que é isso? Imitando o Tiquito. Eu sempre, inevitavelmente, ou instintivamente, imitei pessoas que eu admirava. É assim com a gente. A gente imita as pessoas, sem querer, as pessoas que a gente admira. E a história aqui de Jesus chamando esses discípulos é um convite, não simplesmente para dar uma curtida na página de Jesus. É um convite para abandonar tudo, seguir Jesus e imitá-lo em tudo. Eles foram chamados de seguidores do caminho, ou seja, eles estavam seguindo Jesus literalmente em cada um dos seus passos. Onde ele estava, eles estavam, o que ele fazia, eles estavam fazendo, onde ele dormia, eles estavam dormindo. Então, essa admiração, esse desejo de se tornar um seguidor, ele está diretamente ligado a imitar tudo que o seu mestre faz. Pense nesses discípulos, eles eram jovens. Eles tinham família, eles tinham negócio, eles tinham trabalho. O texto diz que eles abandonaram tudo e passaram a seguir a Jesus. Passaram a imitar. Tem muito a ver com a nossa vida. Quando Jesus vem na nossa vida, ele nos chama para deixar uma velha vida para trás e segui-lo e imitá-lo agora em uma nova vida. A grande pergunta dessa noite é: será que nós somos imitadores de Jesus? Será que nós nos parecemos com ele a ponto de fundir a nossa vida? Pense que em algum momento, esses caras ficaram muito famosos pelo que eles faziam. Atos capítulo 17, versículo 6, eles entraram numa cidade que falaram, olha, esses caras são os agitadores do mundo. Eles estão agitando o mundo todo com aquilo que eles estão fazendo. Mas no dia que eles foram chamados, eles não tinham ideia do que aconteceria com eles. E eu quero tentar explicar e responder essa ideia de ser um imitador de Jesus, de ser um discípulo, em três pontos. E o primeiro é, o que é um seguidor? Qual a definição de alguém que segue Jesus? Qual a definição de um discípulo? E naquela época, eu sempre achei estranho esse texto, que eles estavam lá parados, Jesus fez o convite, e eles atiraram tudo e o seguiram. Parece que dá uma ideia de que eles eram robôs, os zumbis. Então, estou lá trabalhando, Jesus vem e me segue. Sim, Senhor, e vamos segui-lo. Dá uma ideia equivocada de que era isso, mas não era isso. Eu vou explicar o contexto para você compreender. Naquela época, naquela cultura, a base do estudo da escola era a Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Tudo girava em torno disso. Então, uma criança ela ia para a escola a partir dos 6 anos e tinha 3 etapas. A primeira, que chamava Beit Sefer, era dos 6 aos 10 anos, onde uma criança, dos 6 aos 10, decoraria os primeiros 5 livros da Bíblia. Aos 10 anos, faria uma prova oral diante de um mestre, um rabino. E se ele passasse, poucos conseguiam passar, ele ia para a próxima etapa. Agora, se ele não passasse, ele iria trabalhar na profissão dos seus pais. Carpinteiro, pescador, pedreiro, agricultor, seja lá o que for. Pescador, já falei? trabalhariam naquela cultura, na profissão dos seus pais. Agora, essa é a primeira etapa, a primeira fase. A segunda fase compreendia agora dos 10 anos aos 14 anos, onde eles decorariam todo o Velho Testamento. O nome é Beit Talmud. Eles iam decorar todo o Velho Testamento. Tem gente hoje que não decora dois versículos da Bíblia, não sabe nem o que está em João 3,16, mas eles decoravam todo o Velho Testamento até os 14 anos. Aí eles fariam uma prova oral diante desse rabino, diante desse mestre, para ver se eles poderiam ser um seguidor, um imitador dele. E aí ele fazia perguntas. Quem não passava, ia trabalhar na profissão dos seus pais. Poucos passavam e agora iam para um próximo passo, onde eles de fato se tornariam um discípulo, ou seja, um estagiário, um aprendiz, um aluno, um imitador. E a pergunta na cabeça desse mestre é: será que eles conseguem fazer o que eu faço? Será que essa pessoa aqui que eu estou tentando aprovar, ele vai conseguir me imitar? Vai conseguir enxergar as coisas como eu enxergo? Vai conseguir repetir o que eu repito? Então, fica muito mais fácil de entender que aqueles discípulos que eram pescadores, e um texto seguinte a esse diz que o pai de dois deles estava lá, ou seja, eles não passaram no teste, eles estão trabalhando agora com seus pais, na profissão dos seus pais, eles rodaram. E agora um rabino chega até eles e faz o convite que um rabino faria: siga-me. Quando ele dizia siga-me, era uma espécie de código para dizer: eu acredito que tu pode te tornar alguém como eu. Então eles não largaram as redes do nada. Havia uma expectativa naquela cultura de todo mundo se tornar um rabino, porque era no topo da hierarquia. É como hoje as crianças nascem e as mães já começam a dizer: olha, eu quero que tu seja engenheiro, eu quero que tu seja arquiteto, eu quero que tu seja médico, eu quero que tu seja jogador de futebol, seja lá o que for. O ápice era ser um rabino naquele momento. Então, quando ele chega até eles, ele está dizendo: olha, eu acredito que vocês têm condições de serem meus seguidores e meus imitadores. É provavelmente esse o motivo que Pedro, quando ele está no barco, no meio da tempestade, vocês lembram da história? Eles estão no meio da tempestade, gritando de medo. Jesus vem andando sobre as ondas. Lembrei agora de uma música pentecostal que diz: olha lá, quem vem lá, é ele, vem voando, vem caminhando sobre as ondas. Meu Deus, um dia eu vou cantar uma música pentecostal aqui. E aí tem uma foto agora, feita por inteligência artificial, simbolizando Jesus e Pedro andando sobre as águas. Brasil Church não é fraco, pai. Inteligência artificial na foto. É inteligência artificial. É. Achei que vocês iam ficar mais animados. E aí então Jesus vem caminhando e Pedro diz: tá, se és tu mesmo, então diz para eu também caminhar nas águas. E a pergunta é: por que ele faz isso? Provavelmente porque quando Jesus disse siga-me, esse era o código de um mestre, ele podia imitar tudo o que o mestre fazia. Então, quando ele chama aqueles discípulos, ele acredita que eles podem também fazer tudo o que ele fazia. Então, se ele está caminhando, eu também posso caminhar. Tem muito a ver com o chamado de Jesus na nossa vida. Não existe essa história de que quando Jesus nos chama, ele se arrepende depois no meio do caminho, por causa dos nossos problemas, ou por causa da quantidade de vezes que nós voltamos atrás depois de termos dito sim. Quando ele chama você para o relacionamento, é porque ele acredita que sim, que você pode ser um imitador dele e viver a vida conforme ele planejou para você. Não existe um momento lá no céu, uma reunião da Trindade, onde ele bota a mão na cabeça e fala: o que nós fizemos? Por que nós fomos chamar esse camarada? Onde a gente estava com a cabeça? Não existe isso. Quando o Senhor chama cada um de nós para o relacionamento, é porque sim, nós temos condições de nos tornarmos seus imitadores. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele sabe da ideia de imitar a Jesus, de se parecer com ele. E como ele tem confiança de dizer isso, como ele sabe que ele imita, ele fala: gente, olha só, vocês querem saber como que é ser um crente? Olhem para mim. Que moral, hein? Quem pode dizer isso? Levanta a mão. Quem que pode dizer? Sejam meus imitadores. Levanta a mão aí. Ah, galera, é humilde. Galera, é humilde. Claro, levanta só um, aí tá perdido. Aí nós ia te seguir na rede social, nós ia ver toda a tua vida. O próprio Jesus fala em Lucas capítulo 6, versículo 40: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Todos nós estamos no desafio de nos tornarmos como Jesus é. A minha filha, a Janine, minha esposa, ela sempre teve uma mania de falar com as pessoas e ela, ela sempre falava com as amigas, ela dizia assim, ai guria, eu tenho uma coisa para te contar, guria, eu tenho uma coisa para te falar, ai guria, ela sempre usava essa expressão. A Fran, desde que saiu das fraldas, com as amiguinhas dela, fala, guria, eu tenho uma coisa para te falar, guria, olha o meu batom, guria, olha a minha boneca. Porque instintivamente nós imitamos com quem nós passamos tempo. Vocês estão começando a entender? Muitos de nós têm atitudes, pensamento, uma cosmovisão da vida muito baseada na família que nós fomos criados, às vezes do nosso pai, às vezes da nossa mãe. É por isso que você está aqui, você que é esposo. Muitas vezes você olha para sua esposa e percebe que ela é igualzinha à sua sogra. Eu não quero causar briga, não faça isso, tá? Não cutuque e diz, viu? Eu falei. Vamos ver uma coisa assim, sejam sinceros. Quantos de nós não percebem? Assim, a gente odiava aquilo, os homens, né? Normalmente, os homens com os pais, as mulheres com as mães. A gente odiava aquilo no pai e a gente faz igual. Mesmo cacuete, mesmo jeito, mesma risada. A gente vai imitando a cultura ali de dentro. Por quê? Porque nós passamos muito tempo juntos. Nós absorvemos as nossas referências. Quando você vem para um relacionamento com Jesus, você vai precisar passar tempo com Ele para logo depois conseguir se parecer com Ele. E o inverso não é verdadeiro, porque se você é um discípulo, você obrigatoriamente precisa se parecer com Jesus. Não tem como você se autodenominar cristão e não se parecer com Jesus, não ter atitudes de cristão. Jesus não estava chamando eles para dizer, olha, me sigam, ó, entrega a sua vida para mim, mas não me sigam, não. O convite de Jesus implica em acompanhá-lo a partir desse momento para sempre. E pasmem, você vai encontrar mudanças frequentes na sua vida. Jesus te aceita e te ama assim como você é, mas Ele te ama tanto para não te deixar do jeito que você está. Posso ouvir um amém? Então, um seguidor que não segue é a mesma coisa que um padeiro que não faz pão, um dentista que não tira dente, um advogado que não sabe escrever uma peça, um centroavante que não sabe fazer gol. Se você é crente, você segue Jesus, você se parece com Ele. É natural. Você precisa se parecer com Jesus. A nossa cultura aceita outras coisas. O outro dia eu estava conversando com uma pessoa, tem muito tempo, e ela falou assim, ah, tu é evangélico, né? Eu falei, é, sou evangélico. E ela disse, eu também, eu sou evangélico não praticante. Eu não sabia que tinha essa classe, um evangélico não praticante. Eu sou um seguidor de Jesus, mas eu não sigo. E ano passado eu li um livro que foi muito famoso, que chama Traficante Evangélico. É um fenômeno nas comunidades do Rio de Janeiro, onde os traficantes se autodenominam evangélicos. E ele tem algumas transcrições de conversas no rádio capturadas pela polícia, e o cara está dizendo, aí galera, paz do Senhor Jesus, amém, é o seguinte, nós vamos descer para a pista hoje e o Senhor vai ser conosco, nós vamos dar tiro na polícia, mas o nosso inimigo vai cair diante de nós, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Traficante evangélico, tomara que não tenha nenhum aqui, depois me dê um tiro. Vai se converter pelo fogo que tem nesse lugar. Então veja bem, para seguir a Jesus precisa imitá-lo, ok? Ponto final. Ponto 1, o que é um seguidor? É alguém que imita Jesus. Não vai acabar isso nunca, só no dia da sua morte você vai parar. Todos os dias ele vai melhorando você um pouco, todos os dias ele vai transformando algumas coisas na sua vida e você vai abrindo a sua vida e ele vai fazendo isso. A primeira pergunta é essa, nesse momento da sua vida, você pode dizer e afirmar que você é um seguidor de Jesus? Você é um imitador de Jesus? Essa é a primeira pergunta. Guarda ela no seu coração. Ponto 2. Número 1, o que é um seguidor? Número 2, como eu me torno um seguidor? Jesus explica isso, Mateus 4,17. Ele começa a pregar e diz, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele está falando de arrependimento. Em outras palavras, ele está dizendo, olha só, o rei está vindo, ou você está a favor dele, ou você está contra. Não existe meio termo. Não existe seguidor que não segue. Seguidor que não imita, o rei está vindo, um reino novo está vindo, um reino de consciência, um reino de transformação de coração, não de atitudes, mas de dentro para fora. Ou você está a favor dele, ou você está contra ele. Ele está dizendo, preparem-se, assim como ele diz essa noite, preparem-se porque o rei está vindo na sua vida. E gente, olha só, eu falo para uma plateia majoritariamente cristã ou evangélica. Você já está vindo aqui há muito tempo, você já é crente de igreja há muito tempo, eu sei qual é o meu público, eu não estou falando para gente nova na fé, e é exatamente para você essa mensagem. O rei está vindo na sua vida, nesse exato momento que talvez você tenha se acostumado a frequentar o culto e ser crente, e ele está dizendo, escolha qual é o caminho, você está a meu favor ou você está contra mim, mas o reino está vindo e precisam acontecer mudanças. Que mudanças? Duas. Primeiro, você precisa se arrepender. A palavra arrependimento aqui é a palavra metanoia, que muitos de nós conhecem como mudança de mentalidade. Mas a tradução original é virar de costas para o caminho que você está seguindo. Então você está seguindo um caminho, Jesus está dizendo arrependa-se, ele está dizendo, olha, você está indo para lá. Arrepender-se é mudar, virar de costas para aquele caminho e ir em direção a um novo caminho. A Bíblia está cheia de exemplos como esse, e de virar as costas para uma velha vida ou velhas práticas. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que sonegava, não sonegue mais. Aquele que não assinava a carteira de todos os funcionários, que assine agora. Aquele que só sabia se comunicar gritando, agora vai ter que ficar mansinho, alguém pode dar um glória a Deus. Aquele que ficava irritado com qualquer coisa e não conseguia perdoar, agora vai perdoar e vai até orar pelos inimigos. Então, se você estava indo por um caminho conforme o mundo andava, arrepender-se é virar para o outro lado, que é o lado que Jesus quer que você caminhe. Um exemplo bíblico disso é quando Jesus se encontra com Zaqueu. O contexto é que Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos, uma espécie de traidor, mas um empresário muito bem sucedido, que ele fazia negócios obscuros, vamos deixar assim para você entender. Mas olha só, ele é o cara que tinha um carrão, ele jantava nos melhores restaurantes, ele morava num condomínio fechado. Agora Zaqueu ouve a notícia de que Jesus está vindo, ele é um crente desviado, vocês estão comigo? Aí ele sobe numa árvore para ver Jesus, porque ele é baixinho. E de novo, a inteligência artificial vai nos ajudar. E aí ele subiu naquela árvore e Jesus disse, hoje eu vou na tua casa. Todo mundo diz, como é que ele vai na casa desse cara que é o maior dos pecadores aqui dentro? Jesus vai lá e o texto não diz que Jesus fez cobranças para ele, que Jesus escreveu um livro de regras para ele, mas que ele teve intimidade com Jesus, na presença de Jesus. Ele foi afetado por aquele amor, ele foi afetado pelos ensinamentos de Jesus, ao ponto de que algo extraordinário acontece. Ele se arrepende. Ele estava seguindo por um caminho, vida normal, até que ele subiu naquela árvore, Jesus foi na casa dele, e agora ele toma uma decisão. Ninguém obrigou ele, ele vira de costas para aquele caminho, e ele se levanta e diz, olha só, metade da minha fortuna, metade de tudo que eu tenho, eu vou doar para os pobres. Para você entender a profundidade disso, tá? Pense em doar metade de tudo que você tem hoje aqui, tá? Alguém vai dizer, mas eu não tenho nada. Pela fé, vai ter até o final do ano bastante, em nome de Jesus. Mas pense o seguinte, eu vou dar metade do meu carro, metade da minha casa. Vou doar metade. É isso que ele faz, ele doa metade. E se ele roubou de alguém, ele diz, se eu roubei de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, que é o que a lei mandava. E aí Jesus disse, olha só, houve salvação nessa casa hoje. E houve um arrependimento, ele estava indo por um caminho, mas ele vira de costas para esse caminho e agora vai para outro lugar. Para ser um discípulo de Jesus, é necessário acontecer essa metanoia, esse arrependimento. E aí eu quero fazer um pequeno compilado rápido de Romanos, quando Paulo deixa claro aqui uma pequena estrutura da salvação. Olha o que ele diz, todo mundo pecou e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, ou seja, o nosso pecado teria como pagamento a morte espiritual. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a morte que deveria ser destinada a nós foi destinada a Jesus, que foi o que nós participamos da ceia. O seu sangue vertido na cruz. Romanos 5:8 ele diz, então Deus demonstrou seu amor por nós. Cristo morreu em favor de nós quando ainda éramos pecadores, ou seja, a gente não tinha nem noção do nosso pecado. Você não tinha nem noção de quem Jesus era. Você nem tinha vindo na igreja porque sabia que Jesus era bom. Você veio na igreja por causa dos seus problemas, por causa das suas necessidades, por causa de necessidades de mudança. Mesmo assim, ele não leva em consideração a nossa limitação do nosso entendimento e morre por nós. E aí ele diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, crer no seu coração que ele veio, que ele ressuscitou dentre os mortos, você então será salvo. Em outras palavras, ele fez tudo para mim e para você, e para nos tornarmos seguidores, a única coisa que a gente precisa fazer é confessar e dizer, eu quero. Eu quero. É como aquele trabalho em dupla que você fazia com a pessoa mais inteligente do seu colégio. Ele fazia todo o trabalho e você só botava o nome. Lembra dessa época? Jesus fez todo o trabalho. A única coisa que você precisa é dizer, põe meu nome aí, Jesus. A partir de hoje eu quero ser um seguidor. Não sei quais são as consequências, não sei o que vai mudar na minha vida, mas eu quero segui-lo. Eles não tinham a dimensão, aqueles discípulos, do que aconteceria com a vida deles, mas eles tinham fé suficiente para dar o primeiro passo de dizer, eu vou deixar tudo para trás. Vou me arrepender de uma velha vida e vou começar tudo de novo. Veja bem, eu não estou falando nessa noite de pecado, ou pelo menos só de pecado. Eu estou falando de se arrepender do estilo ou do tipo de caminho que você escolheu viver, que não é o caminho que Deus tem para você. E como você sabe que esse não é o caminho? O Espírito Santo, ele sonda o nosso coração. Você sabe se esse é ou não é o caminho. Então, arrepender-se do caminho que você escolheu e não é o caminho que Deus tem para você. Posso ouvir um amém?
Sim.
Ok. Então, a primeira coisa, você precisa se arrepender. E esse é o momento que está todo mundo sério me olhando. E dizendo, pastor, essa mensagem está muito dura. Então essa é a hora que você vai se surpreender. E eu vou vir com amor. A segunda coisa, para se tornar um discípulo, é necessário contemplar o Senhor. É necessário contemplar a sua beleza. É necessário desfrutar de quem Ele é e não das coisas que Ele me dá. É aqui que muitas pessoas se perdem. É aqui que muita gente confunde ser um seguidor de Jesus com ser um seguidor de regras, com ser uma pessoa que anda numa linha moral. Jesus não nos chamou, ou melhor, Jesus nos chamou para nos tornarmos como Ele e não para agirmos como Ele. O chamado do Senhor para um discípulo é desfrutarmos da contemplação do seu amor. E eu explico isso através de 2 Coríntios 3,18. Preste atenção, porque esse texto é muito importante. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, acorda, porque esse texto é importante, pode mudar a tua vida, não pode estar dormindo. Cutuca, cutuca aí, gente. Diz o seguinte, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eu vou explicar. Ele está fazendo uma alusão a Moisés, que via Jesus, via Deus face a face. E como o rosto dele brilhava muito, ele precisava cobrir o rosto. E agora ele está dizendo, nós estamos com o nosso rosto descoberto, ou seja, nós temos uma nova visão agora. Agora nós temos Jesus, que encarnou, morreu e ressuscitou. Então, com o rosto descoberto, com o nosso coração descoberto e aberto, nós podemos contemplar agora a face de Jesus, como que num espelho nós conseguimos ver a glória de Deus. E à medida que nós contemplamos a sua face, a sua beleza, quem Ele é, nós somos então transformados de glória em glória na mesma imagem, não pela nossa força, mas pelo Espírito de Deus. Ou seja, à medida que eu mergulho a minha vida em conhecer a Deus, eu automaticamente sou transformado pelo poder do Espírito Santo. Então não basta nós aprendermos comportamento cristão, nós precisamos nos tornar semelhantes à medida que nós conhecemos a presença do Senhor. Alguns começaram a entender, mas eu vou explicar isso melhor, tá? Pensem num rapaz apaixonado. Os seus pais, seus líderes, seus professores, sua mãe, tentaram ensinar ele uma mudança de comportamento uma vida inteira. Ó, não faça isso. Uma vida inteira. Agora esse rapaz está apaixonado por uma menina bonita. Eu estou usando o exemplo de homem porque os homens são mais bobos no amor, tá? Então, quando ele contempla a beleza dessa moça, num estalar de dedos, ela muda aquilo que os seus líderes tentaram mudar uma vida inteira. Estou falando alguma bobagem? Eu cresci na igreja, eu tinha um conhecido, um amigo, que ele era crente. As gurias queriam casar com ele, mas ele era semi-bonito, então ele estava ali esperando. E essa moça se apaixonou por ele, e aí ele ficou enlouquecido para não perder ela. Só que ele era estranho, ele usava um óculos muito estranho, e ele usava umas roupas esquisitas, que todo mundo dizia, cara, essa roupa não está legal, você já saiu... Eu usava uma calça bag, já tinha saído há muitos anos de moto... E ele tinha um óculos estranho, todo mundo falava, ele não dava bola. E eu presenciei, essa história é verídica, eu presenciei a conversa dela com as amigas, e eles estavam quase começando a namorar, e aí as gurias falaram, ah, mas olha só essa coisa dele, e aquela a roupa, e ele assim, fica tranquila, assim que eu começar a namorar, eu vou mudar ele completamente. As mulheres me entendem? E dito e feito, quando começaram a namorar, a primeira coisa, ele mudou o óculos. Logo depois, mudou a roupa. Por quê? Porque ele estava apaixonado, e quando você está apaixonado, você cede e faz coisas que não fariam se você recebesse um livro de regras, você me entende? Quando você contempla o Senhor, Ele mesmo muda você de glória em glória, de dentro para fora. É por isso que quando você está no louvor, adorando a Deus, você está contemplando a sua presença, Ele está falando com você, essa é a hora que Deus cura o seu coração, que Ele transforma, que Ele convence você do pecado, daí Ele vem e Ele diz, olha, isso aqui nós vamos mudar. Aí você vai liberar perdão para sua sogra, vai pedir perdão para tal pessoa, e você que era duro de coração começa a dizer, sim, Senhor, é tudo o que eu mais quero, eu quero mudar a minha vida, porque quando você contempla a presença do Senhor, Ele pode mudar você de dentro para fora, porque dizer não para um pastor é fácil, agora dizer não para o Rei dos Reis é impossível, Ele é educado, Ele é sensível, e a maneira que Ele fala aos nossos corações, você responde de maneira inevitável. Agora pense nesse mesmo rapaz apaixonado, quando ele vai se casar, a decisão de se casar, ele está abrindo mão de uma série de coisas, abrindo mão do seu tempo, abrindo mão de outros relacionamentos, abrindo mão de conforto, para iniciar um casamento, e o que faz esse rapaz apaixonado tomar essa decisão? Contemplar a beleza da pessoa amada, essa contemplação é que muda isso. Quando eu comecei, um pouquinho antes de começar a namorar a Janine, quando a gente estava ali naquela conversa, você conhece aquela conversinha ali? Aquela resenhazinha? Desliga tu. Sabe, né? É, eu achei que era só eu, tá tudo bem sério. Aí eu cresci e a minha mãe, eu sempre briguei com a minha mãe por causa do tempero que ela botava, eu sempre odiei comer alho. Alho eu nunca gostei, e aí a minha mãe fazia cebola, meu pai gostava de cebola, eu brigava com ela, mãe, não bota cebola, mãe, puxa vida, não, eu faço comida pro teu pai, se tu quiser tu come. Então, ela dizia que a cebola desmanchava, eu ficava ali catando as cebolinhas ali. Você conhece alguém chato que faz isso, que cata os temperos? Não faça isso, tá? Não faça isso, é muita falta de educação, se for na minha casa, então não faça. Aí, não gostava de cebola, tá? Aí a Janine um dia, vai lá em casa, lá conhecer meus pais, eu vou fazer um almocinho pra ti. Falei, tá, vamos lá. Tô na cozinha sentado, vendo Fórmula 1 com o velho. Aquele cheiro de alho entrando dentro do meu corpo, assim. Falei, meu Deus, derramaram o pote de alho aqui. E aí quando chegou, o arroz era arroz acebolado, tinha cebola, cascas de cebola pelo... E na panela, sei lá, estrogonofe, os alhos estavam pulando ali. Tava um cheiro, não conseguia pensar em mais nada. Ela falou, tu gosta de tempero forte? Eu falei, amo cebola. Me dá cebola crua aqui que eu vou comer cebola. Porque quando você contempla a beleza daquilo que Deus tem para você, você muda. Você entende que o chamado para sermos discípulos de Jesus não é pesado, não é cumprir um livro de regras, é contemplar a sua beleza, e à medida que você conhece a sua presença, através do louvor, através da adoração, através da leitura bíblica, através da meditação, através do jejum, seja lá qual for a disciplina espiritual, quando você o conhece, Ele muda você de dentro para fora. Esse é um ponto crucial para seguir a Jesus. Para se tornar um discípulo, você precisa contemplá-lo, porque a fascinação, a contemplação produz imitação. Quando você ama Jesus, quando você conhece quem Ele é, quando você entende tudo o que Ele fez por você, sendo ainda pecador, você voluntariamente tem uma força para mudanças que você não teria se alguém tivesse escrito em um manual da igreja. E hoje, eu como todas as comidas que eu como, muita cebola e muito alho, é verdade, porque a fascinação produz imitação. Você vai começar a imitar comportamento quando você está apaixonado. Vocês estão comigo? É isso, nós precisamos conhecer o Senhor. Eu tenho meditado nas minhas férias, nesses dias, em tudo que aqueles discípulos viram caminhando com Jesus. Eles foram ameaçados de morte. Eles colocaram suas vidas em risco. E eles não recuaram. Não foi porque eles tinham um contrato. Não foi porque eles iam ficar mal falados se eles voltassem atrás. É porque eles contemplaram algo tão profundo que os fez avaliar sua vida como sem valor. Ah, vocês vão me matar? Tá bom, vou ver o meu Senhor antes do tempo. O que Paulo viu? Paulo tinha uma vida ruim, perseguidor de cristão, uma fera enjaulada. Ele era um louco. E no caminho de Damasco, quando ele tem essa visão de Jesus, aquilo mudou completamente a vida dele. O que esse cara viu? O que seguidores de Jesus ao longo dos 2000 anos de história da igreja têm visto? O que nós aqui vamos ver? Se por um acaso nós nos contentarmos com cultos de domingo, bonitos, com luzes, nós estamos perdidos. A única coisa que nos resta é a sua presença, nada mais importa. O Rei dos Reis, quando ele está no lugar, imagine, eu gosto sempre de imaginar essa cena, Jesus entrando aqui no meio do culto. Eu sempre imagino ele cabeludo, com roupa branca, caminhando aqui. Se ele entra aqui, gente, nós ia tudo virar pentecostal. Eu falo que a gente é pentecostal, mas a gente não é. Meu, ia gritar, eu ia enlouquecer. Se ele entra aqui, a única coisa que eu faço é ficar de joelhos. Assim como Pedro fala, se afasta de mim porque eu sou um pecador. Porque a sua santidade, a sua glória e o seu amor nos mudam de dentro para fora. Me escute hoje, eu jamais quero pregar uma mensagem para trazer peso para a sua vida. E não é isso que eu estou falando hoje. Eu estou falando que você, à medida que você contempla o seu amor, quando você desfruta da sua presença, quando você contempla a sua beleza, você fica fascinado por quem Ele é. E as coisas que Ele pode te dar são completamente secundárias. Se Ele te der, tá bom. Se Ele não te der, também tá bom. Se Ele te curar, tá bom. Mas se Ele também não te curar, tá bom. Se Ele atender os teus planos, tá bom. Mas se Ele também não atender, tá bom. Porque você não está focado como um imitador, como um seguidor. Você não está focado naquilo que Ele pode te dar. Você está focado na sua beleza, em quem Ele é. Quanto de contemplação você tem do Senhor no seu dia a dia? Quanto de louvor tem na sua vida? Quanto de meditação da palavra você tem no seu dia a dia? Você vive só de domingo? Ou na segunda-feira você fica nervoso esperando para entrar na presença do Senhor, para ter um tempo só você e Ele, para ser um seguidor de Jesus? Você vai precisar contemplá-lo. Amém. Quero terminar dizendo como vive um seguidor, e vou resumir muito, porque eu tenho algo guardado para o final. Como vive um seguidor? Primeiro, nós vivemos alegres. As pessoas têm uma impressão que ser crente, ah não, ser crente deve ser chato, tem que parar com isso, parar com aquilo, não faz isso, não vai em tal lugar, não faz aquilo outro. Mas gente, fala sério, nós somos muito felizes, nós somos muito alegres, porque nós fomos comprados com precioso sangue. Não importa a circunstância, a gente está feliz. O crente é maluco, porque as pessoas têm alegria circunstancial, se as coisas estão indo bem, estão felizes. Nós não, está uma desgraça, está tudo dando errado, estou feliz. Outro dia conversei com uma menina que se converteu, falei, como é que está a vida? Falou, está pior, mas agora eu não estou sozinha, agora eu sei que o meu Redentor vive. Agora eu sei que eu nunca mais andarei sozinho. Eu falei, que loucura. Ninguém ensinou isso para ela. Ela teve o tempo dela com Jesus. E Jesus mostrou a primeira coisa. Como nós vivemos. Como vive um imitador. Como vive um seguidor. Nós vivemos alegres. Pedro explica isso. 1 Pedro 1,8. Ele diz, mesmo vocês não tendo visto Ele. Vocês não viram com os olhos. Vocês o amam. E apesar de não verem Ele agora com seus olhos. Vocês creem. e nele exultam, e dentro de vocês explode uma alegria indizível e gloriosa. É isso, quando nós fomos alcançados. Quem aqui não teve essa experiência? Quando nós fomos alcançados, uma alegria que produz choro, é por isso que a gente chora. Alguém pensa, está chorando, está triste, não, estou chorando de alegria. Como que é isso? Como é que se chora de alegria? É só vir para um culto e cantar a música, olhar para Jesus, eu sou livre, olhar para a cruz, eu não sei, sempre viverei. Ah, eu canto essas músicas e eu encho meu coração de alegria, porque eu fui comprado com precioso sangue. Ninguém daria o valor, ninguém daria valor por mim, ninguém daria valor por você. Você não me conhece, você acha que eu sou um cara bom, que eu sou o melhor, que eu sou o pastor. Eu sei que vocês pensam que eu sou bom, né? Penso? Gente, eu sei que foi o precioso sangue que me comprou e mudou a minha vida para sempre. Eu não sei onde eu estaria hoje se não fosse Ele. Por isso a única coisa que eu quero é devotar toda a minha vida a Ele. Eu quero imitá-Lo, eu quero agradá-Lo, eu quero servi-Lo como discípulo de Jesus. Não há peso nisso, amor, a paixão. Eu quero honrá-Lo com a minha vida, eu quero agradá-Lo, eu quero adorá-Lo, eu quero compor, eu quero cantar, eu quero orar, eu quero estar na presença dEle, porque Ele é digno. E a segunda coisa que nós fazemos é andar em amor. Primeiro nós desfrutamos da alegria e depois andamos em amor para terminar. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus deu o exemplo, deu a sua vida por nós. E devemos dar a vida por nossos irmãos. É isso. Um discípulo de Jesus dá vida pelos irmãos. Quando nós entendemos o amor sob essa ótica, a gente não consegue mais olhar para a pessoa que nos fechou no trânsito com raiva. Com aquela pessoa que te machucou muito, que alterou toda a sua vida, não tem mais raiva agora. Você só direciona para ela amor, perdão, salvação. Por quê? Porque agora você contemplou a beleza do Senhor, você se tornou um discípulo, e depois que um discípulo contempla, vocês já viram isso? Quando você contempla a beleza do Senhor, você sente vontade de perdoar gente que você não perdoava há 20 anos. Ai, agora eu quero perdoar. Da onde veio isso? De contemplar. Jesus fez isso com a mulher samaritana. Ele passou por uma cidade que não passaria, só para encontrar ela, rejeitada, excluída, abandonada, esquecida. E ele falou, eu vim aqui. Foi a primeira pessoa que ele se revelou como Messias. Foi aquela mulher, ninguém dava valor. Você tem que entender a profundidade das suas ações. Ninguém dava valor, ela era esquecida. Ele falou, eu passei aqui e eu sou o Messias. A primeira pessoa que ele se revela é a mulher samaritana. Ele está caminhando de Jericó a Jerusalém, prestes a morrer, ele sabe disso, e ele para no meio da estrada para um cego que está gritando o nome dele, cego Bartimeu, e ele para e cura o homem, porque ele está focado no próximo. O texto diz, Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Um discípulo de Jesus dá a sua vida pelos seus irmãos, pelo próximo.